Vamos começar a falar um pouco sobre Yom Kippur. Não tem muito tempo, mas pelo menos fazer um apanhado geral das leis de Yom Kippur. Então, primeira coisa, na véspera de Yom Kippur, de manhã se costuma fazer kaparot, aqueles que fazem com galo e galinha, aqueles que fazem com dinheiro, eles fazem com peixe também, peixe vivo, mais raro. De qualquer forma, se faz então kaparot, conforme está escrito no Mahzor. E aqueles que fazem com dinheiro falam na frase lá que esse dinheiro vai para tzedakah e eu vou entrar para um ano de vida longa, etc. Depois, no shacharit, na reza da manhã, não se fala tachanun, nem à tarde, porque é um dia especial. A véspera de Yom Kippur. Também se omite Mizmor Letodá. Mizmor Letodá, que é dito na reza de Shacharit, ele é falado no lugar da oferenda de Todá. Oferenda de agradecimento. Mas não se fazia essa oferenda na véspera de Yom Kippur, porque não vai dar para comer essa oferenda até o fim do prazo. Porque Yom Kippur não dá para comer. Então, por isso, não se faz essa oferenda na véspera de Yom Kippur. E não se fala, então, Mizmor Letodá. Não tem Avinu Malkeinu. E é mitzvah do dia comer. É mitzvah. A Torá diz, todo aquele que come direito na véspera de Yom Kippur, é como se ele tivesse jejuado 2 dias. Quer dizer, já que ele comeu bem na véspera e jejuou no Yom Kippur, então são como se fossem 2 dias de jejum seguidos. Então por isso se come uma refeição direito de almoço, e depois disso se vai rezar minhá. Se reza minhá bem mais cedo do que o normal, e antes de minhá se costuma dar malkot, chicotadas. Para si, só durante o ano fez algum pecado, cuja pena no tribunal, na época do templo, seria as 39 chicotadas, então dessa forma já está cumprido, e assim a pessoa entra limpa no Yom Kippur, já depois de ter a pena. Na reza de Minhá, nós falamos alguns itens a mais, quer dizer, se fala vidui, o alhet, achamno, no meio, ou mais especificamente, no final da Amidá. Então é importante rezar já com o Mahzor. O Mahzor traz a reza de Minhá da véspera de Yom Kippur, que tem esse acréscimo no final da Amidá. Depois disso não se fala Tachanun, como já falamos, também em Minhá. E aí nós vamos para casa para nos prepararmos para o dia de Yom Kippur. E aí vamos então falar um pouco sobre as proibições de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur tem algumas proibições. Além de ser um Yom Tov, que tem as proibições de Yom Tov, e as mitzvot de Yom Tov, e Yom Kippur é mais rigoroso do que Yom Tov, na verdade, é igual ao Shabbat. Não pode cozinhar. Yom Tov você pode cozinhar, Shabbat não pode. Yom Kippur também não pode, é igual ao Shabbat. Então existem mais regras, né? Como se fosse Shabbat. Além disso, tem ainda as obrigações especiais de Yom Kippur, que são, em primeiro lugar, jejum. Proibido comer, proibido beber durante todo o dia de Yom Kippur. Isso, a princípio, a partir de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, para todas as pessoas. Uma pessoa que tem algum quadro médico que exige que ele coma, ou exige que ele beba, então, nós demos há uns anos atrás uma sequência de aulas falando sobre todos os casos. É nesse caso, quem sabe a lei fica mais fácil, mas é sempre bom consultar, mesmo aquele que sabe, consultar um rabino antes de Yom Kippur, para saber como ele deve proceder. Depende qual o quadro, depende o que ele precisa, se é beber, se é comer, se precisa comer direito ou não precisa ser direito, só um pouquinho. Tem várias regras de como fazer, então cada um deve consultar um rabino se é necessário comer no Yom Kippur. Uma pessoa que precisa tomar algum remédio no Yom Kippur, se ele consegue beber, são comprimidos, ele consegue tomar esse comprimido sem precisar de nenhum líquido, melhor coisa. E não tem nenhum problema. Se a pessoa precisa de um pouco de líquido, então ele deve pegar esse líquido muito pouco, o mínimo estritamente necessário para engolir o comprimido, um gole, né? E misturar essa água com alguma coisa que dê um sabor não bom na água. Para a pessoa não ter proveito disso que ele está bebendo, uma coisa amarga, azeda, e deixar que não fica gostoso. E logicamente, que são remédios que são importantes para a saúde da pessoa, logicamente que ele deve tomar. Então, só saber como tomar no Yom Kippur. Agora, um detalhe que é importante saber, é uma pessoa que Deus nos livre passa mal durante Yom Kippur. Acontece, às vezes a pessoa não se sente bem. Se a pessoa não se sente bem, só um pouquinho de dor de cabeça, alguma coisa assim, vai se deitar, vai passar. Se está incomodando demais, então vai poder tomar uma Novalgina, uma aspirina. Bem, se uma pessoa sente que ele está com hipoglicemia, uma pessoa que sente que está com hipoglicemia, sente que de repente tudo começa a ficar girando e começa a ficar meio preto. Quer dizer, é uma indicação que essa pessoa está prestes a desmaiar. Essa pessoa deve colocar alguma coisa na boca. Não precisa ser muito grande, não precisa ser muito. Geralmente um pouco já resolve. Colocar alguma coisa doce para subir o açúcar e não desmaiar. E não tem problema. Isso é previsto na lei, previsto na Halakha. Isso é chamado bulmus. E isso é considerado pela Halakha, inclusive, perigo. Perigo. É perigoso uma pessoa desmaiar. Então, por isso, se Deus nos livre acontece, até uns anos atrás, um médico comentou que o ideal é que tenha sempre na sinagoga um tipo de um soro. Água com açúcar, um pouquinho de sal, sei lá, é suficiente. E assim, se alguém precisa de alguma coisa, é só tomar um pouquinho de água, já passa rápido esse tipo de sintoma. Mas, logicamente, que todos tenham saúde e que se sintam bem ao longo de Yom Kippur. Três são as proibições de comer e beber. Depois tem a proibição de tomar banho. Não só tomar banho, se lavar de uma forma geral. Qualquer lavar de prazer é proibido ao longo do dia de Yom Kippur. Todas as 25 horas de Yom Kippur. Mas, se a pessoa se sujou, ele pode lavar aquele lugar que está sujo. Porque não é um lavar de prazer, é um lavar de limpeza, para a pessoa não ficar suja. E por isso, que também no Yom Kippur, quando nós fazemos Netilat Yadayim, ao acordar, ao sair do banheiro, não se faz Netilat Yadayim em toda a mão, nós só jogamos a água nos dedos. Só da junção dos dedos, com a mão para baixo, só nos dedos. Quando termina Yom Kippur, a primeira coisa que tem que fazer é Netilat Yadayim completo. Os Kohanim, antes de abençoar o povo, fazem Netilat Yadayim normal. Diferente desses outros Netilat Yadayim nossos, que a gente faz só metade. Outra proibição no Yom Kippur é passar óleos, perfumes. Antes de Yom Kippur, permitido. Em Yom Kippur, não é permitido. Então, se a pessoa quer se perfumar, antes de Yom Kippur. No Yom Kippur, não pode passar nem perfume, nem desodorante, nem nada dessas coisas. Tudo isso tem que ser bem passado antes de entrar o jejum. Outra das proibições do dia de Yom Kippur é calçar sapatos de couro. E é muito importante saber que é só sapato de couro. Às vezes você ouve pessoas que não querem sentar em poltrona que é de couro. Não tem problema. Casaco de couro, cinto de couro, kipá de couro. Tudo isso é permitido. O que não pode é sapato que contenha qualquer parte de couro. Tem que ser um sapato que não é confortável. É justamente essa a ideia. Couro é símbolo de conforto nos pés. E também, a outra proibição do dia de Yom Kippur é não ter relações conjugais. E então, ao longo dessas 25 horas, vingam as leis exatamente conforme quando a mulher está no seu estado de impureza, que se quer o marido e a esposa não se encostam. Isso durante essas 25 horas, depois não precisa de mikve, nada, depois terminou, está permitido normalmente. Essas são as leis básicas, as proibições especiais de Yom Kippur e um pouco sobre a véspera de Yom Kippur, se Deus quiser, depois nós continuamos.